no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
A Amazônia registra menor índice de desmatamento em unidades de conservação desde 2008. Lideranças indígenas cobram ações efetivas do governo federal na Carta de Surucucu. Avanço do agronegócio e mudanças climáticas ameaçam lavrado em Roraima. E projeto com a Belém Sem Ferrão promove ressocialização de detentos no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira falando que a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira uma mulher por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Belém. O flagrante aconteceu durante uma inspeção de rotina no desembarque de um voo proveniente de Manaus, no Amazonas. Durante a fiscalização na área restrita de restituição de bagagens, os policiais identificaram uma mala contendo cerca de 22 quilos de maconha. A passageira, ao ser abordada, confessou o crime e relatou que esta era a segunda vez que realizava o transporte da droga, tendo conseguido êxito na primeira tentativa. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, onde foram adotados os procedimentos de praxe. A substância apreendida será submetida à perícia criminal. A Polícia Federal reforça que as fiscalizações seguem intensificadas durante a COP30 e não serão interrompidas, mesmo com o fluxo de pessoas e delegações internacionais. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. Lideranças indígenas Yanomami e Iekuana cobram ações efetivas do governo federal na Carta de Surucucu. O documento destaca combate ao garimpo ilegal, à malária e reforça pedido por educação diferenciada nas terras indígenas de Roraima. Mais informações com Luana de Oliveira.
O 6º Fórum de Lideranças Yanomami e Iekuana terminou com a elaboração da Carta de Surucucu. Documento que reafirma a força coletiva dos povos e apresenta novas demandas ao governo federal. As lideranças reconhecem os avanços obtidos desde a criação da Casa de Governo em fevereiro de 2024, mas cobram medidas mais firmes no combate à malária, na proteção territorial e na responsabilização de criminosos envolvidos com o garimpo ilegal. Um trecho do documento que reforça o direito à consulta e à escuta das comunidades diz que, abre aspas, as decisões aqui apresentadas não são palavras soltas. Elas são a nossa legítima voz e vontade, e é assim que devem ser tratadas. Fecha aspas. A carta pede ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério da Justiça a criação de forças-tarefa para acelerar inquéritos e processos contra garimpeiros e também de financiadores da atividade ilegal. O anfitrião do fórum, Wairi Ecurare, recebeu os participantes na comunidade Cori e Awopé, dias antes da abertura oficial. Ele, que ficou conhecido internacionalmente como Júnior Ecurare, decidiu adotar o nome tradicional, que em sua língua tem o mesmo peso da palavra guerreiro. Durante o encontro, Wairi relembrou os anos mais críticos vividos pela terra indígena Yanomami durante o governo anterior, quando o garimpo avançou e a saúde entrou em colapso.
Nós Yanomami, principalmente crianças Yanomami, morreram muito sem presente no Estado brasileiro, aqui nas comunidades. Os garimpeiros envenenaram as águas, né, contaminaram as águas, porque a água é a fonte de bem-estar da vida do povo Yanomami. Então, com essa água que foi envenenada, as crianças morreram muito, né? Então, onde houve registro, registraram aquele 870, né, crianças, mas isso a gente acreditamos bastante. As crianças morreram mais, né? Porque desde 2018, durante início de invasão, não houve a presença do Estado brasileiro, principalmente a saúde, né, nas comunidades.
A comunidade de Ecurari recebeu em setembro o primeiro centro de referência em saúde indígena do Brasil. A unidade deve atender cerca de 10 mil indígenas de 60 comunidades, reduzindo o número de remoções para a cidade. Apesar de equipada, a estrutura ainda aguarda a chegada de profissionais de saúde especializados. Durante os dias de encontro, os debates abordaram educação, saúde, governança, crédito extraordinário e estratégias de proteção territorial. Júlio Iekuana, que é presidente da Associação Sedume Iekuana, reforçou a importância do fórum.
Estamos aqui para ouvir for ouvir a liderança, discutir aqui plenária, né? Como o que está acontecendo em cada região, né? Como é que está a situação agora, regiões, né? Apesar que nós fomos afetados pelo garimpo, né? Isso é bem importante. Então, hoje estamos aqui para avaliar o que foi feito pelo governo, né? O que foi feito durante o governo, né? Como é que está agora a invasão, a saúde, a educação, tudo. Esses assuntos vão ser citados aqui dentro da plenária, no Fórum das Lideranças.
Conforme a carta de Surucucu, houve 14.615 casos positivos de malária só nos primeiros 8 meses deste ano. A quantidade é preocupante, pois a população Yanomami é estimada em cerca de 30 mil pessoas. O documento das lideranças solicita uma reunião com representantes do Ministério da Educação na terra indígena Yanomami. Eles solicitam ainda que a reunião respeite o tempo das lideranças e o protocolo de consulta. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Amazônia registrou o menor índice de desmatamento em unidades de conservação desde 2008. Dados revelam queda expressiva no desmatamento em áreas preservadas federais, tanto na Amazônia, com 31%, quanto no Cerrado. Mais informações com Daniela Pantoja.
Dados do Projeto de Desmatamento e Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia Legal, PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o Brasil alcançou resultados históricos no combate ao desmatamento em unidades de conservação federais em 2025. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, 184 km² de desmatamento foram registrados em unidades de conservação federais na Amazônia e 31 km² no Cerrado, apontando para a viabilidade de cumprimento da meta do Brasil de desmatamento zero até 2030. Estes números consolidam o papel estratégico das áreas protegidas no enfrentamento da crise climática, já que o desmatamento é a principal fonte de emissões de carbono no Brasil. Os números atuais demonstram que onde há unidades de conservação, cai o desmatamento, mesmo diante das práticas predatórias. De acordo com Carla Lessa, gerente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CIMIBIO, para a Amazônia, a retomada da presença do Instituto tem sido decisiva para este resultado positivo, com reforço da fiscalização e do combate às ilegalidades.
A retomada da presença do ICMBio no território da Amazônia tem sido decisiva para esse resultado positivo, com o reforço da fiscalização e do controle às ilegalidades e a recomposição de conselhos participativos, a reativação das políticas sociais que chegam diretamente aos povos e comunidades tradicionais nas unidades de conservação e, principalmente, para que tudo isso aconteça por meio do reforço em infraestrutura, meio e recursos, como aquisição de veículos, equipamento, contratação de pessoal, entre outras ações.
O desmatamento total na Amazônia Legal também apresentou queda robusta em 2025, com 11,08% em relação ao período anterior, a terceira menor taxa desde 1988. No Cerrado, a taxa geral teve queda de 11,49% em relação ao período anterior. Esses números confirmam a tendência de retração iniciada em 2023, após 5 anos consecutivos de alta. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, sistema de regulação é implantado no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Secretaria de Saúde implantou um sistema de regulação para atendimento com especialistas no Careiro, município localizado no Amazonas. A iniciativa visa facilitar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro deu início à implantação do sistema de regulação para o agendamento de consultas com especialistas. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde, especialmente os que residem na zona rural. Com o novo sistema, as unidades de saúde poderão encaminhar diretamente as solicitações dos pacientes, a Policlínica Municipal e outros setores credenciados, otimizando o fluxo e garantindo mais agilidade e organização no atendimento. O coordenador da Policlínica, Dacir Dantas, e coordenador de regulação, Davi Feitosa, explica que a proposta deste sistema surgiu como uma iniciativa para melhorar o atendimento.
E de que forma a gente pode organizar, melhorar essa organização? É com a implantação desse sistema, né, que ele regula. O usuário chega na sua unidade básica de saúde, ele vai passar pelo clínico, e aí o clínico vai avaliar e ver a necessidade dele passar pelo especialista. Viu a necessidade de passar pelo especialista, ele entra nesse sistema.
Feitosa explica que após a análise das unidades de saúde, vem o direcionamento da equipe de regulação.
Aí que vem a regulação, que tem um papel importante da regulação. Quando esse usuário entra no sistema de informação, ele vai para um médico regulador, que é o Dr. Josinei. E aí o Dr. Josinei vai analisar essa solicitação e ele vai dizer ok. E aí essa solicitação entra na nossa rede, chega nas executantes. Quem são as executantes hoje? O HDS, a Policlínica, o SER e o CAPS.
A medida integra ações de modernização e descentralização dos serviços. As equipes já concluíram o treinamento e estão implementando as ações de forma descentralizada. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Lavrado é um ecossistema único para a biodiversidade da Amazônia. Conhecido como floresta investida, ele armazena uma quantidade imensa de carbono e desempenha um papel importantíssimo na regulação do clima global. No entanto, o avanço do agronegócio e as mudanças climáticas têm ameaçado essa região. A reportagem é de Janaína Souza.
A Amazônia não é feita apenas de floresta densa. Em Roraima, temos o Lavrado, uma savana rica em biodiversidade, que enfrenta ameaças dramáticas. Para entender como as mudanças climáticas estão afetando esse ecossistema vital, conversamos com o pesquisador Dr. Reinaldo Imbrosio, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é especialista em estudos relacionados a mudanças climáticas, uso e ocupação da terra, dinâmica de ecossistemas e emissões de gases do efeito estufa. Ele nos conta como as mudanças climáticas estão afetando a biodiversidade e a dinâmica desse ecossistema.
Importante porque ela associa, né, ou seja, combina fatores essenciais para essas mudanças, que não é só o aumento da temperatura, ou seja, o calor, mas também o fogo e a atividade humana. E o que acontece, não só no Lavrado de Roraima, mas também em outros ecossistemas, né, em Porto Amazônia, Mata Atlântica e por aí vai, é que é uma redução drástica na capacidade de recuperação hídrica, em especial agora, associado com a drenagem desses lagos que rodeiam principalmente Boa Vista e essas demais regiões que estão sendo utilizadas para o agronegócio, cultivo de soja e milho, em especial.
O pesquisador destaca que já há estudos indicando aumento no período seco em toda a Amazônia, como a média de 20 dias a menos de chuva e um aquecimento acima de 0,77 graus Celsius nas últimas décadas na região do Lavrado. Esse calor e essa seca amplificam o efeito do fogo.
Então, com tudo isso, evidentemente, há um efeito dramático na diversidade biológica. Nós não temos dados específicos de perda de uma ou outra espécie, mas o que nós podemos te dizer é que, com base nos estudos realizados em borda de Lavrado, que é na Ilha do Maracá especificamente, é que algumas espécies estão reduzindo em termos de número e dando espaço para outras que possuem menos biomassa, ou a densidade da madeira inferior às madeiras que estão sendo desaparecendo. E mais para a borda do Lavrado, ele está encolhendo, porque o fogo faz com que essa dinâmica de borda de mata se alastre. Então, ele dá cada vez mais espaço a áreas abertas e empobrecidas e vai reduzindo os ecossistemas florestais que estão dentro do Lavrado de Roraima, que são essas ilhas de mata e borda de rio.
O Lavrado, embora pareça rasteiro, tem um papel gigantesco na regulação regulação do clima global. A chave está no carbono que ele armazena.
O lavrado possui uma importância incrível. Apesar de ter essa vegetação rasteira, graminóide, com algumas poucas arbóreas, no seu contexto menos arborizado, eu quero te lembrar que o lavrado contém cerca de 30% em área de ecossistemas florestais. E tanto um como o outro possuem um estoque de carbono imenso acima do solo e maior ainda abaixo do solo, visto que o lavrado, juntamente com os cerrados do Brasil Central, são considerados como florestas invertidas. Só para te dar uma ideia, estudos dos colegas da Universidade Federal de Roraima aqui identificaram que nos ubritizais, nos lagos, lagoas do lavrado de Roraima, há cerca de 10 a 14% de matéria orgânica. Ou seja, isso quer dizer que nos solos e subsolos do lavrado de Roraima existe uma imensa quantidade de carbono estocada.
No entanto, quando ocorrem as queimadas, todo esse reservatório de carbono é comprometido, deixando de ser um estoque seguro e sendo emitido para a atmosfera, contribuindo diretamente para o aquecimento global. Mas quais são, então, as principais ameaças diretas e as estratégias para proteger esse bioma? O pesquisador aponta a atividade humana como principal vetor.
O problema todo é quando há uma atividade antropogênica e acaba destruindo essa cadeia de reservatório. Então, ele deixa de ser um reservatório intocado, ou seja, o carbono estocado inerte no solo e acaba sendo emitido para a atmosfera ou por queimadas ou por revolvimento do solo e acaba piorando e muito, evidentemente, ou contribuindo mais ainda com o aquecimento global. O papel do lavrado na regulação climática é importante, mas acaba sendo atualmente relativizada por conta desses problemas antropogênicos que nós estamos vivenciando nos últimos anos.
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na bacia do Tapajós, o número de portos dobrou nos últimos 10 anos, trazendo diversos impactos para os povos da região. Neste episódio do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, Cláudio de Oliveira conversa com Alessandra Munduruku, liderança indígena que denuncia como os empreendimentos afetam a qualidade de vida da população e o meio ambiente e são realizados sem a participação de ribeirinhos e povos indígenas. Confira.
Na Amazônia, os rios sempre foram caminho. Caminho de gente, de alimentos, de conhecimentos. Mas nas últimas décadas, esses territórios têm sido transformados cada vez mais em rotas de mercadorias. A partir da instalação de dezenas de portos privados e uma série de intervenções no leito dos rios, obras de infraestrutura avançam sem diálogo com quem vive ali. Nesse episódio do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar sobre o que está acontecendo na Bacia do Tapajós, onde grandes empreendimentos ameaçam a vida de comunidades indígenas e ribeirinhas. Como é que está o cenário atual? Quais os impactos sobre quem vive na região? E quem está decidindo o futuro do rio? Para essa conversa, estamos recebendo Alessandra Munduruku, liderança do povo Munduruku, reconhecida internacionalmente por sua atuação na defesa dos territórios e dos direitos dos povos originários. A Alessandra tem no currículo aí pelo menos 2 prêmios. O Prêmio Goldman, de Meio Ambiente, de 2023, também chamado do Nobel do Ambientalismo, e o Robert F. Kennedy, que é de Direitos Humanos. Alessandra, muito bem-vinda, grata por estar conosco.
Olá! É povo, né? Que bom que eu acho que é muito importante a gente falar um pouco, Rob, sobre o que está acontecendo na nossa Amazônia em geral, mas também falar dos territórios indígenas, principalmente os territórios que estão sendo afetados e futuramente ela vai ser mais afetada ainda por conta de vários projetos de morte sendo aprovados hoje na Câmara dos Deputados.
Alessandra, a gente tem aqui um estudo do Terra de Direitos, né, da organização, que mostra que houve mais do que dobrou o número de portos no Rio Tapajós. Saiu de 20 para mais de 40, sendo que desses, 18 é para escoamento de grãos, fertilizantes, agrotóxicos, e outros 14 são destinados a cargas perigosas como combustíveis. Como é que tem sido para vocês lidar com isso, né, com toda essa infraestrutura sendo montada tão próximo de vocês?
Olha, a gente tem que ser muito resistente, né, por tudo que está vindo e o que está oferecendo. É, muitas empresas, quando elas se instalam, a primeira coisa que ela te oferece é migalhas, troca que você não possa mais falar, que você não possa ir para a luta, que você não possa falar deles, que vocês têm que falar sempre o bem deles, porque eles estão te pagando e muitas vezes trocas pelos direitos, pelo rio, pela floresta. Aqui no Tapajós, a gente percebeu que a gente está cada vez perdendo espaço, tanto no rio e tanto na floresta. No rio, quando eu era criança, a minha liberdade, assim, eu nunca imaginaria que hoje, 2025, eu estaria na luta, né? Nessa luta falando desses portos. Porque antigamente, quando não tinha portos, a gente vivia tão feliz demais. E a gente não sabia que a gente era feliz. Que a gente ia pescar, que a gente ia caçar, que a gente ia para a praia, que a gente se juntava com nossos primos, irmãos, ia para a beira do rio fazer a piracaia, ou pescar a noite toda para a gente trazer alimento para dentro de casa. E essa era uma diversão da gente. E a partir do momento que chegou aos portos, a gente percebeu muitas mudanças. Aonde a gente pisava com o nosso pé, com areia, virou só lama. Né? Ficou muita lama por causa da hélice das balsas, né? Dos barcos que fazem. E ela começou a jogar muita lama nos nossos portos, né? Na beira do rio. E a gente percebeu que a gente também perdeu os lugares, espaço para pescar. Não só nós, os até pescadores também, que são da cidade, pescadores tradicionais, também perderam o seu espaço.
Tá ótimo, Alessandro. É fundamental, né, a gente escutar quem vive e defende os territórios. Enquanto o discurso oficial fala de progresso, de desenvolvimento, os territórios tradicionais seguem sendo ameaçados. Mas também seguem, como vocês viram, resistindo, exigindo direitos. Esse episódio é um lembrete de que o rio tem dono e que o dono é o povo que nele vive. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os
povos originários. Acompanhe o episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Projeto com abelhas sem ferrão promove ressocialização de detentos em Bacabal, no Maranhão. A ideia é que a produção possa ser expandida. As informações com Denile Barros.
Um projeto desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão tem unido sustentabilidade e inclusão social dentro da unidade prisional de Bacabal. A iniciativa utiliza a melicultura, técnica de criação de abelhas nativas sem ferrão, como ferramenta de ressocialização e educação ambiental para internos do regime semiaberto. O projeto é conduzido pela Turma de Ciências Biológicas da UEMA de São Luís, com a colaboração de alunos do campus de Bacabal. Ao todo, 5 colmeias foram instaladas no local e a equipe realiza visitas periódicas para acompanhar o desenvolvimento das abelhas e o envolvimento dos participantes. A melicultura consiste na criação de abelhas sem ferrão, que coletam na natureza a matéria-prima para a produção de mel e própolis. O trabalho exige paciência e comprometimento, valores que também fazem parte do processo de reeducação dos internos, como explica Lígia Tchaika, coordenadora do projeto.
Essa iniciativa para nós foi no intuito de ampliar a divulgação da meliponicultura, formar essas pessoas em ressocialização e também promove um diálogo com as comunidades de entorno, porque no futuro nós queremos que essas comunidades também recebam colmeias, sem contar que contribui com a formação dos nossos alunos que estão aprendendo e dialogando com vários segmentos da sociedade.
Entre os participantes estão Valdemir, Josélio e Edivan, detentos do regime semiaberto que se dedicam à manutenção das colmeias. A cada 3 dias trabalhados, eles têm direito à remissão de 1 dia de pena, conforme previsto na Lei de Execução Penal. Segundo a direção da unidade, cerca de 320 dos 400 internos participam atualmente de atividades educacionais ou laborais. A proposta é que, com o avanço do projeto, as colmeias sejam multiplicadas e a produção possa ser expandida para comunidades quilombolas no entorno. De acordo com os coordenadores, essa é uma iniciativa pioneira no Brasil que alia ciência, sustentabilidade e inclusão social. O projeto reforça o papel da universidade na construção de oportunidades e no fortalecimento de ações que promovam a dignidade e a reinserção social de pessoas privadas de liberdade. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Nos próximos dias será celebrada em Belém do Pará a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a chamada Conferência das Partes, ou COP30. As COPs começaram em 1995 na Alemanha. Agora, 30 anos depois, será a vez de o Brasil reunir líderes de todo o mundo em meio à floresta amazônica em Belém. O principal objetivo da COP tem sido definir medidas necessárias para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus centígrados até o final deste século, acelerando a implementação do que foi negociado nas conferências anteriores, principalmente na de 2015 em Paris. Trata-se de um processo que exige constantes aperfeiçoamentos. Além disso, no caso da mudança climática, houve uma grande evolução da ciência e do pensamento econômico sobre seus impactos. Assim, as COPs, ano após ano, aprimoraram esse processo, criaram legislações e orientaram os países numa direção que, antes de tudo, é baseada na ciência. Desde a Rio 92, a ideia central tem sido acentuar as responsabilidades históricas dos países desenvolvidos e considerar as necessidades específicas das nações em desenvolvimento. Entretanto, Brasil tem vivido nos últimos anos outro tipo de mudança climática, no âmbito social, que afeta igualmente aquilo que poderíamos chamar de clima social. Nele crescem os fatores que ameaçam a convivência humana, colocando em risco o equilíbrio do universo e aumentando as forças de desequilíbrio que acaba afetando a saúde do planeta. Essa crise coloca seriamente em perigo o futuro da ecologia integral, a subsistência dos ecossistemas e da própria casa comum. Um sinal eloquente dessa realidade é a recente chacina do Rio de Janeiro, expressão evidente de uma crise socioambiental que atinge o conjunto da vida social. Ela revela a crise institucional e estrutural do país e a incapacidade de oferecer respostas concretas e reais aos desafios que não se limitam à questão climática, mas envolvem todos os âmbitos da convivência humana, o ético, o social, o econômico e o religioso. Por essa razão, a COP30 abrange um leque muito mais amplo do que o simples tema da crise climática. Na verdade, ela é a expressão e reflexo de muitas outras crises que exigem respostas coletivas, a resposta que nenhum governo ou instituição isoladamente poderá oferecer, sem a participação e o envolvimento da sociedade. Nesse sentido, muito significativa é a realização, paralelamente à COP30, da Cúpula dos Povos, onde a participação democrática de povos indígenas, organizações, movimentos da sociedade civil debaterá e proporá caminhos para enfrentar os desafios do nosso tempo, sugerindo ações concretas concretas para superar a mercantilização violenta do mundo e suas nefastas consequências. Oxalá que a voz e o grito da Mãe Terra e dos pequenos rompam o silêncio ensurdecedor de uma sociedade militarizada e violenta, que aplaude e sacraliza a morte como norma de uma falsa segurança e tranquilidade, a paz do cemitério. Que essa lógica seja superada pela teimosia e teimosa esperança dos profetas de um outro mundo possível, onde o fundamento da civilização seja o amor.
Encerra aqui a edição de número 4.331 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Tenille Barros, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.